Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, um curso destinado à educação pessoal para terapeutas, para estudiosos na área. O nosso trabalho de hoje é um trabalho de complementação, pois já vimos grande parte do tema relacionado a apegos na nossa época. Vários dilemas em torno do apego no que diz respeito às afetividades. E, entre outras coisas que consideramos, uma delas é que algumas pessoas, e essas algumas são muitas, provavelmente muitas, na nossa época, não conseguem exercer suas afetividades sem uma composição tão grave e tão problemática em torno de apegos que, por vezes, quase inviabilizam uma vivência nesse sentido, fazendo com que muitas se afastem disso. Como, depois das aulas que tivemos em torno do tema, surgiram muitas questões, alguns colegas escreveram, levantaram questionamentos, então eu trouxe uma outra especialista nessa área, uma das conceituadas especialistas nessa área, que é a Leslie Phelps, que o trabalho dela, que gira em torno da insegurança na vivência da afetividade, especificamente na busca e na vivência do amor, e de uma ansiedade imensa que costuma ocorrer em tais casos. Nós vamos trabalhar a obra dela, alguns aspectos da obra dela, como uma complementação aos questionamentos, às questões que foram levantadas em aulas anteriores sobre este tema. A Leslie Phelps defende alguns posicionamentos com grande aprofundamento. Por exemplo, para ela, e na obra dela isso fica bem caracterizado, a simples conscientização em torno do tema é um passo importante, mas precisa ser seguido de várias atividades, exercícios e aprofundamentos. Não é? Não por si somente a compreensão em torno do tema, segundo a autora, ainda que importante, carece de vários desenvolvimentos. Portanto, vamos vê-los. Vamos com um vagar aqui. A Leslie Phelps, essa psicóloga, terapeuta, ela utiliza muito o elemento pragmático, muito o elemento prático, como vocês mesmos verão agora durante este trabalho. Existe uma canção da Zizi Posse, estávamos ouvindo antes até de iniciar a aula, que serve como uma linda introdução ao tema. Uma linda introdução. Uma canção italiana. Vamos ouvir ao menos um trecho dela, como prefácio ao nosso trabalho de hoje. após essa linda canção. Io quero solo te. Linda música. Vamos então ao nosso trabalho a partir desta ilustração que acabamos de ter nesta linda interpretação. Logo de início, na obra da Leslie Phelps, ela coloca uma frase que frequentou tantos e tantos livros e poemas e contos e fábulas. Ela diz: e viveram felizes para sempre, reticências. Assim ela começa o livro dela, é a primeira frase. E então, a autora nos diz: ou pelo menos você viveria, se pudesse ser mais interessante, se pudesse ser mais atraente, ou se não fosse tão carente, ou se pudesse descobrir o que tem de errado que faz com que seus relacionamentos nunca deem muito certo. Quem sabe tenha vivido com alguém por muito tempo, mas sofre com a sensação de que essa pessoa ainda não o completa, nunca preencherá o vazio que está no seu coração, e também desconfia de que você é parte de todo esse problema. Muitas pessoas, solteiras ou comprometidas, acreditam que nunca serão felizes no amor. Elas se sentem sozinhas, querem companheirismo e não apenas um amigo ou amiga ao lado de quem se sentar no cinema, mas uma pessoa amiga, confidente, amante, para acompanhá-la naquela que é a maior de todas as aventuras, a vida. Muitas vezes temem que o parceiro se feche quando conhecer o que elas de fato são, seu eu verdadeiro. Às vezes acreditam que o parceiro gosta das coisas que elas fazem, mas não é o bastante. Afinal, e se o desempenho delas decepcionar? E depois, quando estiverem vulneráveis e precisarem de apoio, conforto, segurança, sempre ficarão preocupadas se o parceiro realmente ficará ao seu lado. Se você se encaixou em alguma desses conflitos, este livro pode ser uma escolha para você. Assim inicia o trabalho a Leslie Phelps, no seu trabalho de psicologia. Faremos conversações em torno da filosofia clínica com a psicologia, com a existência, parte do nosso curso de hoje. Nesse mosaico que a autora pinta logo no início, nós já vimos vários elementos estudados durante os nossos trabalhos aqui. O que há de novidade? O que leva agora à complementação dos nossos trabalhos, retornando a um tema que já vimos? Observem, entre as questões levantadas, endereçadas sobre as aulas que tivemos, uma delas é que essas frases que ela colocou aqui encontram acolhida inúmeras vezes. No entanto, vem a pergunta: ok, e então? O que ocorre que ainda agora sabendo, que tendo conhecimento em torno disso, essas questões retornam? E na obra dela, ela vai colocar questões como o auto-engano, os freios, os elementos de, inclusive pontos cegos, que fazem com que a pessoa aparentemente procure ir além, mas esbarra nesses elementos que a restringem de novo dentro daquilo que ela não gostaria de vivenciar. Ela diz assim, ó, apesar de tudo isso, muitas pessoas vivem em conflito, pois se sentem solitárias, se sentem indignas de amor, ou sentem cronicamente o medo da rejeição. E existe uma razão para tudo isso. Tal como acontece em quase tudo na vida, nós aprendemos sobre os relacionamentos com a experiência. Então, por favor, vamos ver aqui alguns elementos em torno disso. Recuem em suas historicidades. Observem se é isso que ela está falando, se corresponde ao que vocês têm vivido. De fato, o que vivemos em nossa... Quando se fala em experiência, não é simplesmente o fato de você ter saído com alguém, conversado com alguém, se relacionado. É também os pensamentos que teve em torno disso, sentimentos que teve em torno disso, o que pôde fazer, o que deixou de fazer, o que não aconteceu, o que foi para além disso. Esses elementos todos provavelmente fazem parte da experiência. Então a autora prossegue: como seu primeiro relacionamento sério aconteceu com as pessoas que cuidavam de você quando você era criança, foi nesse momento que começou a aprender sobre o assunto. Sei que esse é um dos lugares comuns da psicologia, mas também é verdadeiro. Suas primeiras lições sobre até que ponto as pessoas são solícitas e atenciosas quando mais precisa e quando você pode ser amado basearam-se no carinho, na aceitação, na segurança oferecidos por seus pais ou cuidadores. Nos primeiros meses e anos de vida, você desenvolveu um estilo de se relacionar com os outros e de criar um vínculo com as pessoas. Novamente, aqui cabe a consideração se foi assim que aconteceu com cada um de nós. Lembrem que não no âmbito da psicologia, no âmbito da filosofia clínica, quando trabalhamos historicidades, uma das coisas que verificamos é que, de fato, para muitas pessoas, essas experiências iniciais são determinantes naquilo que depois haverá com elas, quanto a isso. Para muitas, isso ocorre de maneira diferente, elas têm elementos epistemológicos, então elas reavaliam isso, descartam. Algumas pessoas até na clínica colocam, né, que elas se surpreendem como eram e como passaram a ser depois de certos fenômenos, depois de certas constatações, depois de inúmeras coisas que ocorreram, enquanto outros reproduzem como em um espelho sempre as mesmas coisas. Mas a autora insiste, para ela, de fato, a infância será um elemento de referência para todas essas questões. E ela diz: se suas primeiras experiências deixaram dúvidas sobre você ser uma pessoa digna de amor, temendo ser rejeitada ou com uma sede insaciável de segurança emocional, então provavelmente você ainda se sente assim. Nós temos aqui alguns elementos. Observem, algumas pessoas já perderam completamente o contato com essas primeiras experiências na infância. Elas não lembram, elas não acreditam, elas não sabem, ou outras coisas aconteceram no caminho que fizeram ou apagar, ou atenuar, ou desfazer. Muitas vezes o que apagou e desfez foi a lembrança, não a experiência, não a aprendizagem. Ela continuou com a pessoa. Temos muitas maneiras de trabalharmos isso na clínica, via retroação, via reconstrução. Temos muitas ferramentas aí na filosofia clínica para isso. No entanto, a questão aqui não diz respeito propriamente ao resgate dessas experiências, mas saber se elas, ao terem existido, de fato ocasionaram depois que a pessoa se tornasse o que ela é. Eis um primeiro elemento. Se boa parte do que muitas pessoas vivem quanto à afetividade tem como um elemento de pontuação a construção do que ela vive lá nesses elementos, então nós temos aí um referencial importante. Mas a pessoa dizer que quando tinha 4, 5, 6, 8 anos ela se sentiu muito sozinha, que ninguém a entendia, que ela falava uma coisa, as pessoas pensavam em outra. Se isso encontra acolhida ainda hoje, pode ser uma coincidência, mas pode ser aquele fator restaurado, atualizado, encaminhado para os dias de hoje. Aqui eu gostaria de colocar um elemento para vocês, um elemento na filosofia clínica sobre isso. Vamos supor que estejamos diante de uma pessoa cujo assunto último na clínica diga respeito a isso e ela nos fala que se sentia assim, muito sozinha, muito rejeitada, não compreendida, etc. Então, ela desenvolveu, como maneira de lidar com isso, gritar muito, bater, ameaçar as pessoas. Uma maneira de ser ouvida, de ser entendida. E ela mesma dizia que se não fosse assim, não seria. Bom, isso ela fez com 8, 10, 12 anos. Hoje ela tem 30, 35, 40, 50 anos. E continua utilizando para o mesmo problema, se for o mesmo, não é? Não sabemos, mas vamos supor que seja o mesmo problema ou muito parecido. Ela continua usando uma resposta que ela dava aos 8, 10, 12 anos. Ora, senhores, aos 8, 10, 12 anos, nenhum dos senhores podia dirigir um automóvel. Aos 8, 10, 12 anos, nenhum dos senhores podia, no meio da noite, levantar, sair, ir até o supermercado e buscar alguns legumes para fazer uma sopa. Aos 8, 10, 12 anos, nenhum dos senhores poderia ligar para uma pessoa que ama e dizer, vamos ao cinema agora, vamos, são 8, 10 da noite. Não, inúmeras coisas que vocês não poderiam fazer, agora podem. E essas inúmeras vão aos milhares. Quer dizer, por que utilizar então uma mesma resposta, se é que o problema ainda continua o mesmo, ou um pouco atualizado? Por que continuar então usando gritos, brigas, xingamentos, mágoas, joguinhos de trocas tão perigosos, se agora você dispõe de tantas ferramentas? Não é interessante utilizar uma ferramenta que alguém de 35, 40, 45 anos pode usar? Por exemplo, se hoje você está se relacionando com alguém, não se sente ouvido, não se sente acompanhado, se sente sozinho, que ferramentas uma pessoa de 35, 40, 45 anos pode usar que uma de 8, 10, 12 provavelmente não poderia? Você pode conversar com a pessoa, dizer que não se sente ouvida, dizer que se sente sozinha. É provável que ela te pergunte por quê. E você já tem agora algo que vai além do que havia na época. Porque na época, provavelmente, só havia o sentimento de solidão, o sentimento de inadequação. Não havia nem palavras para expor tais coisas. Alguns com 8, 10, 12 anos, ao invés de gritar, brigar, xingar, somatizavam, ficavam doentes, usando a terminologia médica. Dor de garganta, dor de ouvido, febre. E aí os pais tinham que ouvir, levando ao médico, fazendo isso, fazendo aquilo. Hoje, 35, 40, 45 anos, de novo, dor de cabeça, enxaqueca, não é, fibromialgias e tantas outras coisas. Não há uma resposta atualizada para isso? Quais seriam essas respostas? Na clínica, por vezes, quando nos aproximamos, vem um novo modo com restrições antigas. Então vejam, a pessoa atualizou. Ela diz, ok, doutor, vou usar as ferramentas de agora, mas com as restrições lá de antes. E aí, muitas vezes, isso inviabiliza. Pode usar as ferramentas de agora com as restrições de agora, por exemplo, que seriam outras. Exemplo, ao falar com a pessoa, você não se sente ouvido, etc., a pessoa pergunta o que está vendo, como pode ajudar. Então, se você recua na restrição, vai lá para o passado de novo. A restrição antigamente era, ah, o papai e a mamãe estão me ouvindo, alguém que me cuida está ouvindo, pois agora eu vou fazer mais birra. E de novo, agora aos 35, 40, 45 anos, quando a pessoa que você acabou de dizer se sente sozinho, diz, então como é que eu posso te ajudar a você não se sentir assim, já que você não quer se sentir assim? Ao invés de dar uma resposta, recua e pega a restrição lá do antigamente, birra, inviabilizando quase todo o procedimento. Mas aqui eu estou sendo bem simplista para caracterizar o problema, porque não se restringe apenas em atualizar e a questão de utilizar restrições antigas. Há outros fatores além destes. Vamos adiante quanto a isso. Para ter uma ideia da complexidade, a Leslie Phelps coloca, você pode se perguntar, por que minha ansiedade relacionada ao apego teima em me acompanhar por toda a minha vida? Para responder essa pergunta, pense nas interações quase infindáveis que teve com seus pais e cuidadores na infância, dia após dia, ano após ano. Ou seja, a autora nos diz, não se trata nem de um hábito, se trata de um modo de ser na vida. É automático, quando surge a pessoa, por exemplo, ela se sente rejeitada, ela se sente magoada, se sente instável com alguma coisa, não é nem necessário para refletir e pensar, o padrão está prontinho por muitos anos de prática e influência nele. Qualquer coisa diferente disso é que a pessoa provavelmente terá que passar, parar, pensar, reavaliar em uma série de outras coisas. Vamos lá. Ela diz, mais algumas linhas à frente, de forma compreensível, não é fácil mudar. Não é fácil, mas definitivamente é possível. Uma lição importante que aprendi com a terapia é que fazer uma mudança é um pouco como a jardinagem. Assim como o jardineiro não entra na semente e puxa a planta para fora, o terapeuta não entra nas pessoas e as faz mudar. Em vez disso, o terapeuta proporciona às pessoas o que precisam para crescer. Eu as escuto, compartilho minhas percepções a seu respeito e sobre a situação ofereço minha compaixão e orientação. Em resposta, elas, e assim eu espero, aprendem a se ver de forma diferente, reagem a si mesmas de novas maneiras, mais positivas, sentem-se encorajadas a correr os riscos da mudança e aprendem a ser diferentes. Tudo isso, porém, deve acontecer em seu próprio ritmo. Pode ser estimulado, mas não pode ser forçado. Um componente decisivo a ser cultivado no crescimento pessoal é aprofundar a autoconsciência. Bom, o que a autora quer dizer com autoconsciência? Há muitos, se vocês pegarem o dicionário, nem falo da psicologia, da filosofia, nossa, isso vai muito longe, não é? Para ela, especificamente, quando ela fala em autoconsciência, ela está falando da pessoa ter ciência, saber o que ela pensa de fato. É o que a pessoa está pensando, saber disso que ela está pensando, algo bom, algo mal, algo assim, assado, etc. Para ela também isso quer dizer que a pessoa vai então reconhecer as emoções que ela está sentindo, aos poucos vai entender o que é que isso afeta a vida dela. Isso é que ela denomina como autoconsciência, ok? Mas a Leslie Phelps nos diz que sabe muito perfeitamente que essas tarefas não são fáceis. Exigem, sim, aprofundamento, repetição, aprender a lidar com coisas que doem. E ela coloca que isso precisa ser feito dentro de um contexto, não fora, não uma teorização. Precisa estar dentro de uma situação, né? Ali que isso precisa ser trabalhado. Bom, a partir dessa questão da pessoa compreender tudo isso e ter uma relação melhor, mais positiva com ela mesma, ela diz que essa combinação é que ela dá um nome a isso, que é autoconsciência compassiva. Ela acha que aí o caminho já é outra, já é muito mais promissor, né? Bem, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos, vamos agora a alguns aprofundamentos. A autora, então, a doutora Leslie Phelps, faz várias remissões a teorias, a base da teoria do apego, inclusive com terapeutas que já vimos aqui no nosso trabalho, e ela prossegue, dizendo que achar que é apenas uma criança que sente o drama do desamparo, do desamor, da separação, ela diz que isso é é trabalhar apenas uma parte das coisas, porque nós adultos temos muito isso, muito mesmo. Olhem nas palavras da autora, ela diz assim: os adultos sentem uma ansiedade intensa e uma tristeza angustiante quando a própria existência de suas relações primárias se encontra ameaçada. Também não surpreende que as crianças, que tendem a se irritar com facilidade e sejam difíceis de ser acalmadas pelos pais, mais tarde, quando adultas, tenham conflitos por se aborrecer facilmente e sentir-se incapazes de encontrar um sentido coerente e confiável de tranquilidade e segurança em seus relacionamentos românticos. Olha, vamos diretamente às especificidades aqui, ok? Então, eu estava falando há poucos minutos de pessoas com 35, 40, 50 anos que utilizam respostas que utilizavam aos 8, 10 anos. Ou seja, somatizar, brigar, xingar, criticar, emburrar, não é? Ficar amuadas. E olha, com 8, 10 anos, às vezes pode ser importante, tá? Até porque às vezes é a única resposta que surge diante de um contexto muito hostil. Mas aos 35, 40, 50 anos, com o leque de opções que se tem hoje, você adotar aquelas respostas para problemas que ainda perduram, olha, isso merece uma exclamação imensa em torno disso aí. O que faz alguém se restringir tanto assim? Não é? Outra coisa aqui é a questão do dentro disso. Alguns acham que precisa dessa responsividade, mas lembrem, o fato de ficar angustiado, o fato de ficar inseguro, irritado, quando o outro não mostra interesse em estar conosco, reiteradamente mostra um outro caminho, mostra uma divergência de opinião continuada, não é? Lembrem, quando começou o relacionamento, esses pontos já haviam também, e haviam outras coisas. Já trabalhamos mais de uma vez essa questão do início do relacionamento para continuidade. Não vou retornar a isso, vou assumir que os senhores têm aquelas aulas bem estudadas. Agora, o fato de uma pessoa simplesmente ficar triste, sentida ou ansiosa, também, por favor, considerem, pode ser uma resposta. A resposta não precisa ser ao outro, pode ser a resposta nossa, conosco. Se estou ansioso, porque no meu relacionamento com alguém, a pessoa não me responde um e-mail, não me responde o WhatsApp, não quer sair comigo, etc e tal, ou me fez uma crítica e outras coisas dessa natureza, e eu fico angustiado, triste, ansioso, essa resposta para comigo também pode estar dentro desse naipe de coisas, de respostas antigas que prosseguem. A autora nos diz: pesquisas atuais sugerem que os estilos de apego, seguros, inseguros, baseiam-se fundamentalmente em dois modelos funcionais. Aqui ela está falando de formas padrão, ok? Um modelo funcional de si mesmo, um modelo funcional dos outros. O modelo funcional de si mesmo é o sentido de como a pessoa se acha digna ou indigna de ser amada. E o outro vai dizer respeito às expectativas, às coisas dos outros. Bem, senhores, aqui nós temos alguns elementos importantes, ok? Na clínica filosófica, durante a historicidade, por vezes ocorrem fenômenos como estes, em que esses padrões retornam. Recomendo que não imediatamente considerem que isso diz respeito ao outro ou a você. Às vezes diz respeito ao contexto. Às vezes diz respeito a outros elementos, não, nem contexto, nem você, nem o outro, mas, por exemplo, buscas. há vários fatores. Vamos aproximar a lupa aqui. Por vezes, uma pessoa está bem com a outra. O relacionamento vai bem. O que ela não acredita e não confia é o futuro. Ela não tem... A questão dela aqui está ligada a uma temporalidade, uma continuidade. Por várias razões. É um fator deslocado lá da categoria tempo. Por vezes, não se trata disso. Se trata de um ambiente social. A pessoa não acredita que numa sociedade como a nossa, tão problemática, tão cheia de questões, torne-se possível um relacionamento familiar, afetivo, pai, filho, irmãos, amigos, maridos, esposas, etc. Nesse quesito é muito interessante olhar, esparramar o olhar pelas direções que a clínica nos impõe, nos sugere, ok? A prudência aqui é interessante de se ter. Muitas páginas adiante, a autora vai tocar em outra questão que eu assinalei aqui, para os nossos propósitos. Olhem, num dos filmes do Woody Allen, muito bonito, Annie Hall, ele questiona essa questão de o que faz com que, por vezes, uma pessoa elenque e queira relacionamentos. Isso não é para todos. Algumas pessoas, para elas, ter a sociedade impor relacionamentos é que se torna um problema. Para muitos, isto é de fato um problema. No entanto, alguns que procuram por relacionamentos, de tanto encontrar restrições, acabam entendendo que os relacionamentos é que não funcionam, ou que talvez fosse melhor não tê-los. Então ela questiona muito essa questão, né? Por que você se relaciona? Uma das respostas que ela nos dá: sua experiência em relacionamentos, escreveu a Leslie Phelps, em relacionamentos adultos, está muito relacionada à forma como cada uma das funções foi satisfeita pelos cuidadores na sua infância e como foram atendidas pelas figuras de apego nos relacionamentos posteriores. Não, você não pode colocar toda a culpa nos seus pais, mas uma saudável e bem fundamentada visão retrospectiva, esclarecendo a origem dos conflitos, pode ajudar a colocá-lo no caminho certo para relacionamentos mais compensadores. O que os senhores têm visto em clínica, nos consultórios, nas pessoas que vocês atendem? Observe, uma pessoa chega ao consultório e traz um padrão de queixa. O padrão, geralmente, quando uma pessoa acessa padrões de queixa, ela está numa das áreas mais pobres de relacionamento. Não é? Isso conforme a nossa base categorial. Veja, quando você começa a se relacionar com uma pessoa, o que é o usual? Você liga para contar para os amigos que está encantado: nossa, como ela é bacana, como ela tem um bom coração, que pessoa sensível. Nossa, sabe que está lendo tal coisa e mandou esse videozinho tão lindo. Não é assim usualmente? No entanto, observem quando a relação começa a se desfazer, quando os conflitos já vão longe, qual é o padrão que se estabelece ali? Não é um padrão de queixa? Ah, doutor, ela não me ouve. Ah, doutor, ela só me critica. Ah, ela só quer que eu faça as coisas do jeito dela. Tudo que eu faço está errado, nada está bom. Não é assim? O problema do padrão de queixa reiterado, além da desnutrição que ele gera, não é? Desidrata a relação completamente, não é? E a coloca, nossa, nas bases mais precárias. Talvez só o padrão de agressão física esteja agora um pouco além disso. Há que se ter cuidado, ok? Não se trata simplesmente de dizer que tudo é maravilhoso, mas também colocar no outro extremo, talvez seja pouco razoável. Os elementos de mediação e que modulam esses momentos de desidratação podem ter sua valia. Temos que ver cada caso e ver o que é possível aqui, não é? Mas vejam pelas clínicas que os senhores fazem. Geralmente a pessoa que já está dentro desse padrão, muito pouco vê, não é? A não ser isso. Ela se faveliza existencialmente e reproduz esses elementos. É uma coisa grave, não é? Esses elementos. A autora diz que uma das maneiras de trabalhar essas questões, nas palavras dela, você deve enfrentar o medo de ser uma pessoa indigna de amor, passível de ser rejeitada. Entendê-lo e cultivar um novo sentido quanto a ter um refúgio seguro em seus relacionamentos adultos. Não é uma tarefa simples, mas sem dúvida é uma tarefa possível. Bom, ela nos propõe uma série de questões. Ela diz assim, olhem, eu vou fazer junto com as palavras dela, algumas associações e derivações, tá bem? Ela coloca assim, ó, que para a gente, como um exercício, ela começa nos perguntando até que ponto nós somos sensíveis quando o outro diz que não quer, que não pode, que não gosta, que vai para lá, que vai para cá. Até que ponto isso nos atinge? Também outra coisa que ela propõe é a gente pensar assim, ó, quando o parceiro da gente, a parceira, quer fazer algo fora do relacionamento, não quer fazer conosco, sabe? Não acha que a gente não cabe naquilo que vai fazer ali, ou não se interessa por algo que a gente propõe, e isso não uma vez, uma exceção, várias vezes. O que acontece? A gente se sente abandonado? A gente diz, ah, olha, estou sendo rejeitado, essa pessoa não se importa comigo, vive no próprio mundo. É isso? Para ela são sintomas de quem está extremamente apegado a padrões muito anteriores. Não compreende o que é uma vida adulta. Não compreende que o outro tem todo o direito de não concordar comigo, de não querer fazer os programas que eu quero, sabe, de me criticar em certas coisas, como eu também posso fazer isso. E isso não é um impedimento ao amor, isso é mais uma faceta dos relacionamentos. A não ser que eu queira um robô, a não ser que eu queira uma pessoa que não é pessoa, é coisa, aí ok, é outra história. Mas se eu vou me relacionar com uma pessoa, sim, ela tem que discordar de mim, ela tem que me dizer não, ela tem que me dizer não quero, não vou, não gostei, penso diferente, qual é o problema? Eu não quis me relacionar com uma pessoa, pessoa é isso. Também é isso, não é? Então ela coloca que estes elementos precisamos considerar. E ela não ignora que isso é doloroso, que isso pode incomodar, mas ela diz que a angústia também que a pessoa sente por não fazer isso é imensa, não é? A ansiedade é imensa, fora os conflitos de todo lado. Então ela diz assim, ó, se for assim para você, permita-se conhecer, admitir e analisar as suas reações. Lembre-se de que qualquer que sejam as suas reações, elas se baseiam em um sistema de apego que se aperfeiçoou. Se aperfeiçoou para quê, não é, gente? Segundo a autora, esse aperfeiçoamento é só para proteger a pessoa dos perigos, mas olha o que alguns acabam fazendo quanto a isso. Ao se proteger dessas coisas, acabam criando problemas muito maiores. Bem, ela diz que para aqueles que não se sentem tão afetados, tão sensíveis quanto a essas questões, eles podem sim refletir e até conseguir coisas interessantes. Já os outros vão precisar de ajuda. Alguns realmente não conseguem sequer tocar nisso aqui. Ela diz que um balizamento, um fator de referência, tanto que ela recapitula, é o seguinte: os filhos são motivados a ficar perto dos pais, escreveu Leslie Phelps, a quem vem como refúgio seguro. São motivados a explorar o mundo longe dos pais, a quem percebem como uma base estável. Quando tudo vai bem, os filhos aprendem que podem ter proximidade com autonomia. Seus conflitos com a ansiedade relacionada ao apego podem ofuscar a percepção desses padrões no relacionamento e tornar particularmente frustrante entender o que está errado. Bem, pessoal, nós temos agora problemas muito graves, mas não mais na psicologia, sim na filosofia clínica, quanto a isso que estamos vendo aqui. Rapidamente, a nossa sociedade de 15 anos para cá construiu inúmeros bolsões, áreas nas quais não é mais interessante você ter paciência, esperar, tentar de novo, tentar arrumar as coisas, aprofundar, aprender com os aprofundamentos. As argumentações em torno disso são: não há mais tempo para tudo isso, ninguém está interessado em tanto sofrimento, não é, o mundo mudou, etc. Ou seja, esses bolsões que foram construídos, e são vários, dentro da área da afetividade há muitos deles, e prosperam, né, desde indústrias de pensamentos mágicos até facilidades em divórcios e coisas assim, não é? Então, para muitas pessoas, está tendo conflito? Pois então, enfim, a fila andou, olha, vamos parar por aqui, siga o teu caminho, não sei o que e tal. Se tornou muito fluente isso. E isso está se esparramando. Antes começou com casais, agora envolve filhos, olhem como está chegando, e pais também, não é? E é provável que isso prossiga se alastrando, e é um problema aqui que envolve elementos de valores axiológicos, elementos de busca, elementos de construção, tópico 1, não é? Como vamos fazer socialmente e do ponto de vista familiar e afetivo e de identidade, tantas outras questões que podem entrar aqui, não é? Não se trata mais de algo restrito, e achar que mexer numa coisa não alterará várias outras, olha, é um elemento preocupante aqui, não é? Como filósofos, é parte das nossas atribuições intelectuais e de trabalho observar isso. Ou seja, não que para alguns romper e seguir outro caminho necessariamente tenha a ver com isso. Vamos ver cada caso, ok? Para algumas pessoas, sim, o rompimento é um caminho. Mas em muitos casos o rompimento não se trata dessa opção, se trata de uma outra coisa. Se trata de um afastamento do seu caminho. Diferenciar isso pede inúmeros exames e aprofundamentos na atividade clínica. Bem, ela coloca inúmeros modos de apegos aqui, vários, estilos evasivos, estilos ansiosos, artimanhas, ressalvas, sabe? Resumindo tudo isso, o que essas inúmeras páginas, o que é fundamental é que, com o tempo, muitas pessoas começam a desenvolver maneirismos, formas existenciais de continuar mantendo isso. Porque vejam, se você tem 40 anos, sua esposa, seu marido, diz para você que não está gostando de determinada coisa, não quer fazer e tal, prefere diferente, e você responde a isso com a birra de uma criança de 8 anos, 10 anos, pode ficar grotesco, pode ficar ridículo diante de seus amigos e familiares e difícil de sustentar. Então muitos desenvolvem várias formas maquiadas dessas mesmas coisas. Por vezes, se você tem um pai, uma mãe, um avô, alguém que acompanhou você e conhece profundamente você de uma maneira amorosa, talvez nesses momentos diga a você, né? Fulana, você está fazendo como você fazia com 6 anos. Só que agora você tem 30 anos. Você tem 40 anos. A chance dessa pessoa ser ouvida qual é? Me digam os senhores. pode ser bem pequena, não? Bem pequena. Então a autora entra num dos quesitos fundamentais: emoções. Crianças, escreve a Leslie Phelps, são o estilo de apego mais evasivo. Bloqueiam suas reações emocionais e ameaças, incluindo o pânico primal, quanto à indisponibilidade dos cuidadores. Ou seja, as crianças têm um estilo de apego mais evasivo, ok? Com o tempo, elas aprendem a manter seu sistema de apego desativado e já nem tentam se relacionar com os pais ou sentir conflitos nas separações. Mais tarde na vida, mostram-se igualmente desligadas do parceiro. Muitas pessoas que passaram por perdas graves, e há muitos estudos sobre isso, estudos durante as guerras, vários estudos, ou seja, pessoas que passaram por perdas muito consistentes, né? Abandonos, os pais morrem, essas coisas, ou os pais são brutos, indisponíveis, situações dessas. Muitas delas desenvolvem elementos para lidar com isso, desde o embotamento afetivo até uma aparente indiferença ou outras coisas dessa natureza. A autora nos diz: é importante compreender que a tendência a se distanciar das emoções não impede a manifestação dessas emoções ou a excitação fisiológica, só as obscurece. Os hormônios do estresse ainda surgem enquanto os níveis de oxitocina permanecem baixos. Assim, embora ignorar, reprimir ou negar as emoções possa geralmente ajudar a lidar com as causas secundárias do estresse, essa atitude é fortemente inadequada. Aqui temos algumas diferenciações notórias com relação ao trabalho em filosofia clínica, ok? Lembrem, por favor, basicamente, não há nada de errado em alguém ter um embotamento afetivo, nada de objeção a alguém que não sabe amar, não consegue, nada disso. Há lugar no mundo para todos esses fenômenos, a questão é saber onde, como, de que maneira eles funcionarão, etc. e tal, não é? Vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com o que estamos trabalhando até aqui. Vamos prosseguir o nosso trabalho deste sábado pela manhã. A autora, a Leslie Phelps, provavelmente tem uma vasta experiência em consultório e que se traduz desde o modo de escrever até os cuidados que ela toma. E ela, em inúmeros pontos, ela ressalta isso que a colega acaba de nos dizer aqui, agora na colaboração, que foi, não estava na gravação, sobre, de fato, as dificuldades em torno disso, né? E ela diz que, nas palavras dela, a necessidade de se ver e de ver os outros de modo particular é especialmente importante no que diz respeito ao seu estilo de apego, porque esse é o modo fundamental pelo qual você interage com o mundo. Com base amplamente em seu estilo pessoal, seu cérebro lhe dá uma ajuda, fornecendo uma imagem do que espera ver no parceiro e em si mesmo. Numa tradução livre aqui para a filosofia clínica, estaríamos muito próximos aqui dos prejuízos, daquilo que uma pessoa de fato acredita sobre esses elementos. Quando nós estudamos os sistemas de patamares nos quais uma pessoa se encontra ao longo da existência, isso se me referindo à estrutura de pensamento como um todo, vocês notam que há pessoas que, quando estão muito aquém de um padrão de época como o nosso, elas ainda se relacionam como propriedade, não é? O outro vira coisa, né, com elas. E olha, coisa mesmo, sabe? O outro tem suas a pessoa, numa comparação grosseira, é como se ela se relacionasse com uma bicicleta, com um abajur, com um móvel que a mesa da casa dela, porque esse outro é anulado nas suas vontades, nas suas restrições, nas suas questões humanas, às vezes paradoxais. O outro vira coisa, ele tem que se comportar na exatidão que um liquidificador, na exatidão que uma mesa e coisas assim tem. Não é? E olha, quem faz isso muitas vezes nem se dá conta de que está fazendo isso e ainda busca justificativas. Exemplo, se eu não fizer isso, ela e ele vão tomar licenças tais. Se eu não fizer isso, ela e ela vão fazer tal coisa, etc. Justificando, não se dão conta. E pegam elementos muito pequenos, sabe, para justificar isso. E todas as coisas grandes ficam de fora. Para nós que estamos acompanhando a historicidade da pessoa, isso é, na maior parte dos casos, notório. Não é? Em alguns casos, vocês sabem, tem outras disposições. Do ponto de vista da filosofia, no ambiente da clínica, temos aqui alguns elementos de graves propriedades. Algumas pessoas não sabem, não estão prontas, não conseguem ver aquilo que viram e trataram durante tanto tempo como coisa, agora como uma criatura, um ser existente. Olha, há inúmeros casos em todas as áreas existenciais sobre isso que eu estou dizendo. Lá na semana de estudos nós fizemos um trabalho com aquele filme Central do Brasil e com inúmeros textos, né, 5 obras concomitantes, a gente, nesses livros, vimos o que grandes historiadores da história do Brasil, Darcy Ribeiro, nossa, muitos, o que eles colocaram sobre a formação nossa. E vocês viram a dificuldade que foi para muitos entenderem o fenômeno da escravatura, quando ela se instituiu, como ela acabou. Não, o homem branco, o índio, o negro, como cada um fez isso. Alguns nunca conseguiram fazer a ultrapassagem, coisificaram pessoas e, mesmo anunciando acabou a escravatura, continuaram coisificando pessoas. Outros, que se achavam isentos disso, ao coisificarem pessoas, elas se coisificaram. Elas se tornaram coisas, achando que estavam fazendo dos outros coisas, elas viraram coisas. E nem se deram conta disso. Vamos a exemplos bem singelos disso que eu estou colocando, ainda que com todas as perdas de conteúdo que isso acarreta. Por exemplo, um marido que não considera a esposa uma pessoa, mas uma coisa. Então ela está ali porque ele precisa desfilar na sociedade com ela, ele precisa que ela lhe dê filhos, ele precisa que ela se comporte, que arrume certas coisas para ele. Ele não a vê como pessoa, como um ser que tem vontade própria, que discorda, que vai além dele, que tem outras opiniões divergentes. Não, ele não consegue nada disso. Ele quer uma coisa, um aparelho que é uma mistura de cozinha com máquina de lavar roupa, com coisas dessa natureza. Se de uma hora para outra ele tiver que começar a fazer disso uma pessoa, ele consegue? Acham que é simples? Que é uma linha reta? Que é simplesmente uma troca de seletor de chave e a pessoa verá de uma hora para outra? Para alguns provavelmente até pode ser assim, mas para quantos que se habituaram ao longo de uma existência a ver o outro dessa forma? Alguns acham que é natural bater na esposa, é natural dizer palavrões terríveis para ela, não é? Coisas que ele não fala socialmente, mas para ela acha que tem o direito e pode falar, sim, é coisa. Bater, destratar, maltratar, negligenciar emoções e tudo, e vice-versa, mulheres que fazem isso com seus maridos. Eis um grande problema filosófico quando se trata destas questões de inseguranças e outras. Por vezes, a pessoa não conseguirá fazer esse passo, ainda que possa, ainda que ela tenha as ferramentas, porque já desaprendeu a lidar com o ser humano. E se casou, afinal de contas, com coisa, como é que agora a coisa quer ser ser humano? Que troca de... Isso não estava previsto, não é? Os senhores veem isso nitidamente na clínica. Quando uma esposa diz, ele não vai mais me bater, ele não vai mais me chamar disso e daquilo. A partir de agora eu tenho respostas, a partir de agora eu tenho ferramentas, a partir de agora eu também tenho meus desejos, eu também tenho minhas sensações, também tenho minhas vontades. Acham que esse outro vai ficar dizendo, ah, amém, ok, será assim? Em quantos casos vocês já viram no consultório que é assim? O que nós temos visto, vocês, que eu também visto no meu consultório, é que há todo um ajuste, não é? Um ajuste demorado, elaborado, pede vários avanços, recuos, às vezes termina a relação, às vezes outras coisas acontecem, mas isso não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples, não. Nesse caso, não costuma ser, não é? Quando nós nos coisificamos, provavelmente também ocorre isso. Se eu me coisifiquei, se eu sou agora coisa, não sou mais um ser humano, como saber, não é? Quais são os critérios? Claro que ao elencar alguns critérios, alguns caracteres, há problemas aqui de especificidades, mas eu vou citar como uma ilustração apenas, meramente isso. Olha, se eu me coisifiquei, eu quero atender você como seu automóvel atende você. Se eu me coisifiquei, eu quero atender você provavelmente como uma enceradeira atende você. Provavelmente como o seu iPhone atende você, que aperta um botão e responde. Que diz sim, vamos fazer tal coisa, tal. Ah, faltou bateria, por isso que eu não estou atendendo você. De repente, esse outro olha para mim e diz, eu não quero mais que você faça assim. Não há mais lugar na relação para isso. Terá que ser agora via interseção de EPs, nas quais o outro também é pessoa. Você passa a ser pessoa. Como fica isso? Eu saberia me comportar como pessoa agora? Alguns vão ter que perguntar, onde estão minhas vontades? O que é ter uma vontade? Onde estão os meus sonhos? O que é ter um sonho? É que não é tão simples como estamos colocando apenas, em muitos casos, porque algumas pessoas já confundem tanto isso, que mesmo agindo como seres humanos e escravizando um outro, elas acham que elas é que são coisas. Às vezes isso ocorre porque ao escravizar o outro, eu precisei renunciar tanto da minha humanidade que agora eu digo que eu sou a vítima. De certa maneira sou, mas não do outro. Sou vítima de mim mesmo e já não sei mais disso, nos estados de confusões existenciais de todas essas coisas. Olha, no consultório, só de falar isso para vocês, me lembro de tantas passagens. Por exemplo, uma ocasião em que, conversando com o senhor, que era muito hostil com a esposa, muito hostil, sabe, de palavras e de empurrões, às vezes, fortes que dava nela, não é? Ele ficou muito surpreso quando um familiar dele falou a ele que ele não poderia fazer isso. Aí ele ficou assim, ué, então faz como? Quando ela não quiser ouvir, quando ela não quiser me atender, faz como? Eu vejo. Para ele já era tão natural. São alguns dos problemas em torno disso. Alguns, porque isso ainda vai bem longe, esses elementos. Mas esse alinhavar destas questões que estamos fazendo aqui, nesta complementação de aulas anteriores, nos ajuda a caminhar quanto a isso. E então, Numa parte avançada da obra, a autora vai tratar de elementos como o auto-engano. E ela diz: os estilos de apego e os comportamentos relacionados ao apego são uma parte tão arraigada na personalidade e podem ser fortemente motivadas pelo pânico primal que as pessoas têm extrema dificuldade de reconhecer todas as vezes que apelam à autovalidação, mesmo quando sabem observar essa tendência. Por exemplo, algumas pessoas com apelo ansioso recorrem ao álcool como modo de aliviar a angústia depois de sentir-se rejeitadas. Mesmo quando esse tipo de enfrentamento doentio ultrapassa os limites e resulta no alcoolismo. Esses modos de auto-engano, de ressalva e outros são, na nossa sociedade, encontra uma grande indústria interessada nisso, né? Há uma indústria poderosíssima interessada em que muitas pessoas se auto-enganem, cada vez mais, inclusive. Há uma oferta vasta aqui de produtos para isso. A autora Leslie Phelps diz algumas páginas depois: quando você tiver dificuldade de compreender porque é tão penoso mudar as diversas atitudes que assume nos seus relacionamentos, tente refletir sobre seu passado como um modo de analisar e compreender melhor o conhecido invisível, como os padrões são estabelecidos com base em experiências anteriores. A infância muitas vezes exerce uma forte influência. Algumas pessoas reagem com situações de uma maneira que só faz sentido se considerarmos seu passado. Mas aqui, claro, os senhores são filósofos, são terapeutas e compreendem bem aqui os problemas. Olha, já viram aquela situação na qual a esposa, que está padecendo muito, nos diz o seguinte no consultório: que ela tem saudade do ex-marido, porque com ele, pelo menos, eles passeavam, pelo menos eles tinham isso, tinham aquilo. E ela esquece que com o ex-marido, que ela quase morreu nas mãos dele, batia nela, destratava, falava um monte de coisas para ela. E ela agora está nos dizendo que tem saudade, quando esse sofrimento que ela tem agora é muito menor. As restrições são muito menores, ainda que longe do que poderia viver, ainda são muito menores. O que faz isso? Há muitas explicações. Uma delas é que certas coisas vistas com uma certa distância parecem muito diferentes para alguns. Então, o sofrimento agora, ainda que muito menor, parece para a pessoa que está vivendo grande, demasiado. Enquanto aquele que foi horrível e quase a matou, há pouco tempo não. Aquele parece que não foi tão grande. Infelizmente, é por ilusões existenciais como estas que algumas pessoas acabam voltando para relacionamentos anteriores terríveis. E aí sim, vocês sabem o que pode acontecer quanto a essas questões, não é? Então ela chega numa questão lógica, que é assim: ó, por que as pessoas simplesmente não conseguem mudar quando lhe apontam estas deficiências? Se somos criaturas lógicas, inteligentes, sensíveis, por que não podemos simplesmente alterar e mudar essas coisas, não é? A autora nos diz: as pessoas normalmente têm pensamentos ou crenças conflitantes, ou recebem críticas conflitantes com suas crenças, e esses conflitos causam uma tensão interna, a que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Essa é uma experiência bastante incômoda, que as pessoas inconscientemente fazem todo o possível para evitar. Eu sei que essa expressão para nós, filósofos clínicos, ela não é utilizada, não é? A dissonância cognitiva. Mas eu vou ilustrar, vou dar um exemplo. Aliás, ela mesma dá exemplo na obra de uma pessoa que tenha, uma mulher que tenha uma ansiedade muito alta e uma autoestima muito, muito baixa. Se ela é elogiada, por exemplo, pelo namorado, ela pode criar essa dissonância cognitiva. Ao mesmo tempo que ela recebe elogio, ela não se acha digna do elogio. Encontra ressalvas, desculpas, e logo em seguida já volta para o mesmo eixo de onde ela estava e onde ela saiu, gerando torções internas, né? Isso é a dissociação cognitiva. A imagem que ela tem dela não combina com o que está sendo dito, entre outras coisas. Ah, isso pode acontecer, mas basicamente essa seria uma das explicações para as quais algumas pessoas não conseguem se modificar. O que fazer especificamente, quando esse for o caso? Como encaminhar essas questões? Como estamos nos encaminhando para o final da aula, uma aula que é apenas de complementação a conteúdos que já vimos? Eu vou abreviar e vou direto aqui aos pontos quanto ao que temos visto, não mais agora neste elemento da autora, da Leslie Phelps, mas em filosofia clínica, ok? Em filosofia clínica, pela historicidade da pessoa, pela estrutura do pensamento dela, há inúmeros modos de encaminhamento de questões como estas. Alguns deles, por exemplo, algumas pessoas rapidamente, muito rapidamente, se reposicionam existencialmente quando compreendem a questão. São aquelas que têm uma abertura epistemológica muito grande. São pessoas que, se compreendem o que se passa, rapidamente encontram elementos e caminhos de reposicionamento existencial. Outras pessoas precisam gradativamente passar por elementos de descobertas, invenções e ajustes. É o que provavelmente boa parte das pessoas faz quando faz essa caminhada. Se dão conta desses elementos, têm muitas recaídas, fazem ajustes, reencaminham coisas, até que aos poucos, às vezes isso se esparrama por 2, 3, 4 relacionamentos. Não é feito apenas com uma única pessoa. Não é, a aprendizagem aqui, ela se dá de maneira mais lenta. Outros abandonam a questão e dizem: olha, tanto faz. Isso, a partir de agora, ter sido morto não é mais significativo. E, de fato, alguns conseguem. Colocam essa questão toda da afetividade, do relacionamento, e numa segunda instância, quinta instância, vigésima instância, em critério de importância, e conseguem. Há pessoas que ultrapassam isso, transcendem a questão por linhas outras. Por exemplo, você pode ultrapassar isso via religiosidade. Dependendo da religiosidade que você tem, você pode encontrar explicações, ou mesmo, nem precisa de explicações, tornar outras questões tão mais relevantes que isso fica ao relento, não interessa mais se você vai receber amor ou compreensão, isso deixa de importar. E há inúmeras ainda outras questões. O que na filosofia clínica, claro, nos chama a atenção é: como é que será o seu caminho? Como isso será para você? Qual é a sua estrada dentro de questões como essa? Como um encerramento dos nossos trabalhos, vou colocar uma canção que ilustra inúmeros temas sobre isso. Uma das mais ilustrativas canções que temos sobre esse assunto. E depois faremos nossas considerações finais. Vou então colocar esta linda canção para ouvirmos juntos.
Um pedaço de mim, a metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Pedaço de mim, metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar. bocas. Ó pedaço de mim, a metade arrancada de mim, leva o luto teu, que a saudade ao revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói, latejada é assim como uma fisgada, um membro que já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, lava os olhos meus, que a saudade é o pior castigo.